Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Obrigado por estar aí desse lado e para ouvir mais uma hora de conversa. Hoje com a fadista Matilde Cid, ela, a minha convidada, traz-nos este disco, chama-se Puro. Já lá vamos falar sobre o disco. É, obviamente, o grande assunto da conversa de hoje nas Madragoas, mas antes disso, dou-te as boas-vindas, Matilde, muito
Olá.
Obrigado por estares aqui à conversa um bocadinho connosco. Olha, e pergunto como é que têm sido os teus últimos dias, o que é que tens feito, como é que tens sentido, diz-me coisas, conta-me coisas.
Bem, esta altura, esta fase é sempre muito atribulada, porque o concerto vai ser...
Já aconteceu?
Pois.
Já aconteceu?
Pois. Nós vou ter agora o concerto de... Agora vão começar a acontecer concertos, pronto. Falando daquilo que se está a passar, é uma altura muito reconfortante por aquilo que o trabalho todo que tens e depois a seguir tens o retorno, não é? Por isso estou feliz e espero que o meu disco e a mensagem que eu quero fazer passar no disco que seja chegue às pessoas. Este é o meu maior desejo.
Este disco é um sonho de vida? Para ti é algo que, sobre o qual pensavas?
Eu acho que quem começa a cantar é o sonho de qualquer cantor, ter um disco. Portanto, porque no fundo é um... É tu, imagina, ires convidarem-te para um emprego de um cargo muito bom e tu saís de lá e... teres lá uma carta de recomendação, dizer, olha, ela esteve aqui e fez e cumpriu com o papel de uma forma boa. E eu acho que o disco deve ser, no fundo, um cartão de identidade do cantor. Depois de uma data de vivências, e no fado é muito preciso isso, é preciso estar e beber muito. Eu tive muitos anos para... Eu já cantava há uns anos e não me sentia nada chamada a gravar.
Sim. Ok, e quando falas em vivências, em coisas pelas quais tem de se passar antes de gravar um disco,
sim,
estás a falar de vivências e experiências musicais ou mesmo pessoais? As duas coisas?
Acho que o ideal é que sejam dois ingredientes que andem unidos, porque as músicas contam histórias. E tu, quando estás a ouvir uma história, tu queres ver, ou queres transportar para aquilo de alguma maneira, para pelo menos, eu falo por mim, quando estou a ler um poema ou a ouvir mesmo uma amiga a contar uma história, eu gosto de estar a acompanhar aquela, ou aquela dor, ou aquela alegria, ou o que seja. E eu acho que um cantor deve mesmo fazer isso, que é, eu estou a contar histórias e quem me está a ouvir deve estar a acompanhar e em sintonia com aquilo que eu estou a fazer, de uma forma mais para haver proximidade entre o cantor e o ouvinte.
Então, quero dizer que tinha de ser este o momento da edição do disco, acabou por surgir no momento ideal.
Foi tudo um acaso ou não, que para quem, para mim, não acredito em acasos, mas acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Eu não tinha tido a oportunidade antes de gravar, tive num espaço de estamos em 2019, portanto, eu desde 2016 que tive uma ou duas pessoas interessadas em gravar e pronto, e depois tomei as minhas escolhas e as minhas opções. Quando a doutora Sara Pereira, o Museu do Fado, na pessoa da doutora Sara, me vem convidar para gravar com eles, eu não posso ficar mais feliz de poder ser uma embaixadora desta música.
E isso aconteceu o ano passado, este ano ainda?
Aconteceu... Ai, eu sou péssima
com a
cronologia.
Não é também muito relevante, era só
não,
uma curiosidade.
Tenho a noção que o clique que me fez querer levar isto de uma forma um bocadinho mais à séria, ou seja, propor-me a cantar como modo de vida e ocupar 100% do meu tempo de trabalho,
certo,
foi em 2016. E quando fui fazer o CCB no Vafado no Cais e de repente lá está, as pessoas sentem que tu sentes que é aquilo. E eu senti que era aquilo, por o feedback que tive do concerto, por uma data de coisas que depois te levam a pensar, estás sempre naquela dúvida, será que é por aqui o caminho ou é para a esquerda ou para a direita? E depois vêm os sinais de dizer, é para aqui. Portanto, tu depois tomas as decisões consoante o quórum das pessoas, percebes?
E quando falas na escolha desse caminho, estás a falar desse caminho de levar as coisas mais a sério, de gravar um disco, ou do próprio caminho do fado?
Não.
Houve uma altura em que para ti tiveste dúvidas?
Não, nunca tive. Do fado nunca tive dúvidas. Tinha dúvidas que pudesse vir a ser, mas eu acho que todos nós temos, uma boa fadista. Porque comecei a cantar e é muito difícil cantar fado. Para mim é das coisas mais difíceis. Eu cantava outras coisas, como normal, dos miúdos, já, eu cantávamos tudo, as Britney Spears desta vida e outras coisas, sei lá, os Pedro Brunhó, as coisas que eu ouvia na adolescência. E o fado é muito complexo, é denso, é complexo, é muito desafiante. E eu, quando comecei a cantar, tinha medos, inseguranças, e ainda as tenho, mas agora talvez menos. Mas tive dúvidas numa altura, pensei, será que eu posso vir a ser fadista? Será que sim? Será que não? Pronto, mas depois lá está, quem nos ouve é que manda.
Claro.
Quem nos ouve é que manda. Portanto, quem me ouve, quem me ouviu, me foi dizendo e foi dando as suas opiniões e aprendi muito e muitos deles disseram, Matilde, não desistas. Porque há alturas em que nós temos...
Dúvidas?
Não, sim, não, e se calhar não é por aqui. Pensei, se calhar não é por aqui. Mas eu nunca iria deixar de cantar fado, atenção. A questão é fazer disto, um disco é uma responsabilidade. Um disco é uma grande responsabilidade e eu não queria fazer um disco para... Não queria fazer um disco para me satisfazer os meus desejos, mas queria fazer um disco para eu conseguir tentar mostrar a minha arte. Eu acho que é o propósito de todos os cantores que gravam, não é? É fazer com que aquilo que nós fazemos com coração e com um amor imenso chegar aos outros e que eles se toquem minimamente, não é?
E já vamos ficar a saber como é que Matilde decide, ultrapassou essa responsabilidade que é gravar um disco. Falamos com a Matilde a propósito deste disco de estreia, chama-se Puro. Vamos ouvir, claro, também ao longo desta conversa alguns temas. Por isso, Matilde, lanço-te o desafio. O que é que queres ouvir assim?
Queres assim mais a puxar a lágrima ou queres uma coisa mais animada?
Vamos começar assim com uma coisa mais a puxar a lágrima.
Então, olha, um deles foi eu que escrevi. Estava agora a falar com uma amiga minha sobre o...
Não, até podemos fazer outra coisa, e desculpa interromper-te. Como vamos ouvir dois temas, podemos fazer um misto, não é?
Ok, é isso que eu estava a dizer.
Então pronto, vamos a isso.
Um misto, um assim mais para cima e outro mais...
Vamos a isso, então.
Então, olha...
Para começo.
Eu por acaso... Vou-te contrariar e vou-te pedir para pôres a tocar um fado que se chama Toca Para Mim, que é um fado que está aí no Fado Faia, que é um fado do grande Martinho da Assunção, que eu escrevi essa letra e que nos fala, se me deixar explicar, porque as pessoas ouvem Toca Para Mim, eu às vezes leio as letras e eu acho que é interessante quem as escreveu.
Explicar, não é? Então,
claro.
Eu gosto muito disso.
Claro.
Portanto, este Toca Para Mim, que vamos ouvir já a seguir, fala-nos do quê?
Então, esse Toca Para Mim é uma descrição de um cenário fadista muito comum, que é haver ligações entre cantoras e músicos, mas estamos a falar de paixões, imagina, tu tocavas e eu cantava e tu tocavas de uma forma que eu... admirava-te imenso. E isso nos fados acontece muito. Há ali o guitarrista, que é a estrela da companhia, o guitarrista da guitarra portuguesa, e as fadistas andam ali numa órbita, a pairar de volta deles, e às vezes nem é com as segundas intenções mais básicas. É só mesmo pela admiração.
É uma espécie de fascínio.
É um fascínio.
O talento suscita.
É um fascínio e é um amor artístico, digamos assim. Portanto, isso fala exatamente de um amor artístico. E depois, falando mal e depressa, porque eu aí depois torno as coisas um bocadinho mais corriqueiras, que é, olha, tudo bem, eu até gosto de ti, mas pega na guitarra e toca, porque eu só te quero mesmo ouvir a tocar, que é aquilo que tu fazes bem.
Ligaram-me ainda agora para jantar fora, para ir ao fado. Fui lá parar por magia, no outro dia vi-te pasmado. Não poderia que é desta que eu estou afim. Quando estás a meu lado, ficas calado, tocas para mim. Não é preciso falar, quando há no ar olhares assim. Só te quero ouvir tocar e decifrar tua mensagem. Naquele momento és meu e eu vou ao céu numa viagem. O whisky já foi bebido, veio correr. Quero que toques para mim e ter-te enfim aqui ao meu lado. Não quero cá mais conversa, pois não me interessa ouvir tua voz. Quero os meus olhos fechar, imaginar o amor em nós. Quando estás ao meu lado, ficas calado, tocas para mim. Não é preciso falar, quando há no ar olhares assim. Só te quero ouvir tocar e decifrar tua mensagem. Naquele momento és meu e eu vou ao céu numa viagem. Quando estás ao meu lado, ficas calado, tocas para mim. Não é preciso falar, quando há no ar olhares assim. Só te quero ouvir cantando que te abraço, que me tens. É cantando que te falo bem de dentro. E é cantando que me fazes querer entrar. Foi cantando que me quiseste acordar, mas é chorando que o coração te vê. E é caindo que te estendo a mão. E é sofrendo que a gente aprende a ser. Todo teu, todo teu. Todo teu, todo teu.
depois de Toca Para Mim, também este É Cantando, com letra e música de Maria Durão. A voz é da Matilde Cid, é ela a minha convidada desta noite nas Matagoas. Matilde, queres dizer alguma coisa a propósito deste tema, o último que ouvimos, É Cantando?
Quero porque foi não posso deixar de dizer, é das minhas músicas, porque acaba por não ser um fado na sua forma tradicional, não é?
Sim.
Nem sequer tem guitarra portuguesa, portanto estamos aqui a falar de uma canção, mas uma canção que me marcou muitíssimo durante a minha vida e não quis deixar neste projeto de vida que é este disco, não é? Deixá-la de fora. Marcou-me num sentido mais espiritual da coisa. E a música para mim foi importante no meu encontro. E o É Cantando, lá está, o É Cantando foi uma coisa que eu cantei muitas vezes e me tocava e de uma forma especial. E não queria deixar hoje e aqui para pedir-te para o passar e também de tê-lo no disco. Que é o que fecha o disco.
É o tema que fecha o disco, este É Cantando. Falamos sobre este disco, precisamente, chama-se Puro, da Matilde Cid. Há pouco a Matilde falava sobre essa responsabilidade, sentiu essa responsabilidade que é gravar um disco, é sempre um desafio. O que é que fizeste, como é que pensaste este disco para que não fosse apenas mais um disco, para que fosse um marco para as pessoas e também para ti?
Bem, olha... Eu, acima de tudo, preocupei-me, e era uma preocupação que eu tinha, que era tentar fazer com que as pessoas me vissem no disco e neste repertório que eu escolhi, como me veem na rua, no café, deve ser. Portanto, não afastar em nada a Matilde artista ou fadista da Matilde em casa a lavar a louça.
Como é que isso se faz? É difícil explicar?
Não, eu penso que eu não é, isto não é uma coisa fabricada, portanto, eu sou assim. Aqui a arte e o difícil da coisa é quando estamos a trabalhar com pessoas e quando nos produzem e quando as pessoas percebam exatamente o que é que tu queres ser. Eu não quero ser uma personagem. Há pessoas que optam, e não estou a condenar ninguém, optam por uma personagem artística, Eu adoraria poder ser uma pessoa perfeitamente banal, que estivesse no palco e que tu, que estavas ali, que senti, olha, conheces esta miúda, acessível, percebes? Uma proximidade.
É quase como se a tua personagem artística fosse o mais possível a Matilde vida, não é?
Eu acho que ela é. Distância. E às vezes já me disseram, quando eu comecei a pensar nisso, disseram: mãe, Matilde, não faça isso, não é profissional. Uhum. E eu não sou capaz. Eu não sou capaz, não, porque eu não sou mesmo. Agora, é difícil tu teres isto e depois teres um disco em que não tem nada a ver contigo. As letras não têm nada a ver contigo. Nada tem a ver contigo. Pois sim, mas o que é que ela é? Quem é que é esta miúda? Uhum. O que é que é esta rapariga que canta? Todas as letras que estão aqui, aí, fui eu que as escolhi. E são letras que não há aí uma palavra nessa panóplia de poemas. Uma palavra, e estamos a falar mesmo da palavra, que eu não dissesse. Que eu não estivesse aqui contigo e não as pudesse dizer.
Isso é muito interessante. Eu acho que é uma coisa que nem toda a gente pensa, não é? Ok, estas palavras que eu canto, eu diria estas palavras, não é? Isso é muito interessante,
eu tenho,
de facto.
Eu tenho essa... há um fado que fala, imagina, de uma palavra, sabe, diz uma coisa qualquer, que eu penso, eu nunca diria isto numa conversa. Já não canto aquela letra, estás a perceber? Isto se calhar é um bocado fundamentalismo de comigo própria. Mas eu sou assim, não vale a pena. E portanto, é o que eu sou e as letras que um dia mais tarde continuarei a cantar, hei de sempre selecioná-las de forma a que eu poderia fazer tudo aquilo que está aqui, e dizer e falar. Isso para mim, chega, é condição para cantar.
É um critério interessante. É. Acho que nunca tinha ouvido ninguém a dizer isso. Eu achei muita graça. Matilde Cid é convidada esta noite às Madragoas. Falamos sobre este puro. Já agora, é daquelas perguntas de algibeira, mas despachamos já esse Conta-me. Assunto. Porquê puro?
Ah, porquê?
Se calhar tem a ver com aquilo, claro, que estavas a dizer,
é,
não é?
Mas é exatamente. Isto foi um problema, arranjar um nome para um disco.
Pois, calculo.
Estás a perceber, é uma coisa que não é fácil. E depois é tu. Eu tenho alguma dificuldade, nós temos alguma dificuldade em auto-analisarmos e falarmos de nós próprios. E é uma coisa que às vezes não apetece. Por isso é que as pessoas normalmente falam dos outros, não é? Porque se falássemos mais de nós próprios, o mundo seria muito melhor. Mas é uma dificuldade. E este, o disco, é o meu disco. Como é que eu vou chamar ao meu disco? E aos meus poemas, todos os poemas estavam e não tinham nome. Os meus não tinham. Eu escrevi para lá em casa, depois estavam lá nos rascunhos, umas folhas rasgadas e uma coisa, e não tinha, ninguém, nada tinha nome. E nós tínhamos de dar nome às coisas. E quando foi isto, para pôr o nome ao disco, eu tentei a pensar o que é que será. E depois comecei a fazer o exercício, que eu acho que é um bocado exercício de olha, que estamos a falar há um bocado de psicanálise, que é aquilo que te caracteriza como pessoa. Eu não estou a dizer que esse puro, que eu seja Deus Nosso Senhor no céu e eu na terra.
Sim.
Não, eu estou a falar daquilo que é bom ou mau, mas é transparente, como água. Mas não estou a dizer que é só bom, porque eu não sou só, eu tenho muitos defeitos mesmo. Mas aquilo que eu quero que no disco, o que o disco fosse, era uma coisa sem qualquer tipo de, sem ser sinuoso, uma coisa transparente, uma coisa
com poucos artifícios.
Com poucos artifícios, com uma verdade, acima de tudo, uma verdade que as pessoas percebessem que, olha, esta miúda está aqui para. Não está, por exemplo, não quer ser a famosa, quer só mesmo fazer isto e chegar a alguém. E chegar de uma forma transparente. Com palavras simples e uma... Percebe? Se tu fores a ler as letras, não há assim uma poesia muito complexa. É tudo coisas muito banais. E isso era uma coisa que eu sempre quis.
Olha, Matilde, já que falei no nome do disco, eu gostava também que falasses um bocadinho sobre a própria imagem do disco. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas dizem que editar um disco já é uma coisa quase muito século XX, não é?
Mas é mesmo. Não é?
Hoje em dia, com a música no formato digital, ainda assim, ter o disco como eu tenho aqui na mão, ter este objeto, poder abrir, há sempre uma magia associada a isso. Por isso, quem edita um disco... também tem, particularmente hoje, em 2019, particular prazer em escolher estes detalhes, as cores, as fotos. Como é que foi esse processo para ti?
Olha, eu quando tive a reunião com o Luís Carvalhal, que foi quem tirou as fotografias, eu quis logo desde o início dizer, olha, Luís, eu gostava muito, o disco vai se chamar assim, pronto, disse logo. Eu já tinha o nome, já, tal, o disco já vai chamar assim. Portanto, a partir deste conceito de puro, e quando eu digo puro é o que estavas a fazer há bocado, sem artifícios, uma coisa clean, percebes? Ele depois, a partir daí, fez o resto. Isto agora foi a arte dele. Eu não tive qualquer influência, dei-lhe só o mote de trabalho e depois ele daí fez o resto. Mas... com aquilo que eu lhe disse, ele depois, quando mandou as provas, eu pensei, bolas, tinha que ser uma capa branca.
Isto?
É uma coisa sem. É uma coisa sem artifícios, percebes? Estou ali, quieta. Eu disse-lhe que era uma coisa super simples. Ele disse, ah, Matilde, vamos fazer uma foto tipo. Quase de perfil.
Sim.
E eu disse, concordo, portanto, agora é a tua arte a funcionar.
E aqui está, é um belíssimo resultado este também em termos de imagem deste puro, o primeiro disco da Matilde Cid. Matilde, o que é que vamos ouvir? Diz-me coisas agora.
Ah, agora era o...
Escolhe aí, tens tempo.
Para além do É Cantando e do Toca Para Mim,
sim, mais. Vamos ouvir mais, até podes ir pensando mais, porque ainda vamos ter tempo para ouvir mais quatro.
Quatro?
Ou seja, estes dois que vais escolher agora, mais outros dois.
Então olha, agora podes pôr um... É para me ouvires?
Sim.
Podes pôr vamos pôr aqui um clássico.
Sim, vamos a ele.
Vamos pôr um clássico?
Vamos pôr um clássico.
Então vamos pôr um clássico, vamos ao clássico. O Amor é Louco.
Vamos a isso.
O
vem e se alguém o chama. Para surgir nada é preciso. O amor tem tão má fama que diz quem ama não tem juízo. Podem de tudo acusar que ao amor nada lhe importa. Não se faz anunciar e para entrar não bate à porta. O amor é louco, não façam pouco desta loucura. Talvez quem ria fique algum dia louco e sem cura. Só quem não sente fala da gente, já percebi que vão falando, também eu ando louca por ti. O amor é insensato, nunca vi tonto maior. Vive sempre em desacato e se o maltrato ainda é pior. Anda por aí à toa, liga a todos e a ninguém. Ora amua, ora perdoa e até magoa quem lhe quer bem. O amor é louco, não faça um pouco desta loucura. Talvez quem ria fique algum dia louco e sem cura. Só quem não sente fala da gente, já percebi que vão falando, também eu ando louca por ti. Gente, já percebi o que vão falando, também eu ando louca por ti. Esperei por ti, não vieste. Já te esqueceste que por ti espero. De ideias faço um conjunto e a mim pergunto por que te quero. Olho na rua quem passa, mas por desgraça não vejo o céu. Perdeste a hora mais querida da curta vida que Deus te deu. És livre e já nada te prende a mim. És livre, tanto te quis e vê bem. És livre, e por saber que és assim, o meu amor quis ter fim, para dar lugar ao desdém. Sorris, podes te rir dos meus ais, mas não encontras jamais quem te queira como eu. Tenho força de vontade para que a saudade não me atormente, e hei de esquecer essa boca perdida louca que só me mente. Eu vou-me embora, descansa. Viver sem esperança dá pena e dó. Eu já vi que é impossível e é preferível eu viver só. És livre, já nada te prende a mim. És livre, tanto te quis e vê bem. És livre, e por saber que és assim, o meu amor quis ter fim, para dar deste rir dos meus ais, mas não encontras jamais quem te queira como eu quis.
Depois desse clássico O Amor é Louco, ouvimos também este És Livre, dois temas que fazem parte do disco Puro, da Matilde Cid. Matilde, não sei se queres dizer alguma coisa a propósito destes dois temas que acabamos de ouvir, O Amor é Louco e O És Livre. Tens alguma coisa para dizer ou não?
Olha, são dois... O Amor é Louco é um clássico que eu me lembro de ouvir desde sempre, e tu também, provavelmente.
Sim.
Então, é daqueles que... Mas são fados que, nas casas de fado, já não se ouvem assim tanto, sabes? Sabes quando aquelas coisas começam a ficar tão corriqueiras?
Porquê que isso acontece?
Porque já são os clássicos.
Ok, e as pessoas preferem... É quando depois os filhos... Um bocadinho desse repertório.
Só aparece de vez em quando o senhor mais velhote a cantar. Dizer, gostava de cantar.
Mas é uma pena, não é?
É, eu acho uma pena, porque especialmente é uma temática muito engraçada. Tem uma personificação do amor. Eu acho a música em si também muito gira. O que é que foi mais a seguir?
E foi o És Livre.
O És Livre. Bem, o És Livre é da nossa grande. Por acaso não sei, o És Livre foi cantado pela Hermínia. E eu ouvi pela Hermínia uma gravação muito antiga, assim, ainda com os estados a
botar. Sim, 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 sim.
Ouvi e achei graça, porque trata de aquela, pelo menos naquela época, e naquela época onde ela viveu, que as fadistas cantavam todas muito... era aquela coisa do não voltes com ela à minha rua, e a coisa da traição. E esta temática achei piada, porque ela diz... És livre, já nada te prende a mim. És livre, vai à tua vida. Eu estou completamente resolvida, estou na boa. E achei graça, até porque eu também já vivi isso. E acho que todos nós já passámos por isso. Achei piada também pela altura que ela o fez.
Exatamente.
Que não era nada.
Era um bocadinho diferente, exatamente.
A temática da época. Que era tipo, volta para mim, amor.
Aqui é o oposto. Que também pode ter um efeito contrário depois. Pode servir para que a pessoa volte mesmo, não é?
Exato.
Pode ser um estratagema para a pessoa voltar.
Exato. Não, mas há aqueles poemas que eram. Que eu lembro-me, e acho lindo, acho bonito, mas eu nunca os cantaria, porque aquela muitas coisas dizem, prefiro mentiras contigo do que verdades sem ti.
Sim, 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 sim.
Eu fico tipo, não, eu não preferia nada a isso, eu preferia verdades sem ti, percebes? Tipo, mas pronto, isso lá, depois é que cada um tem a sua,
claro,
a sua personalidade, não é?
Matilde, aqui no texto que acompanha o disco, acabas por falar a certa altura e apresentar as razões da música, as razões desta escolha, as razões do fado. Que razões foram essas?
Ah, fizeste a mesma pergunta do que uma amiga minha, que engraçado.
Ok.
Isto é giro. As razões. Olha, aquilo que me fez querer... Foi, primeiro, eu gosto muito eu gosto de chorar, mas eu quando digo gosto de chorar, não é, eu não sou deprimida, eu acho que até sou uma pessoa bem alegre, eu gosto de me emocionar, pronto, se calhar, refraseio, eu gosto de me emocionar, eu gosto de, e o fado fez isso comigo, quando eu o ouvi a primeira vez, e eu tive o desejo profundo de fazer isso com os outros.
Aquela coisa de comover, que é uma palavra que eu gosto muito, porque quer dizer uma coisa bem específica, não é?
É. Comover. Exato. E eu tive essa vontade imensa de conseguir com a música, e hoje em dia quando canto e as pessoas me dizem, Matilde, emocionei-me, a melhor coisa que alguém me pode dizer, a melhor coisa é alguém me dizer que chorou a ouvir qualquer coisa. E eu, pronto, gostei de...
Essa foi uma das razões.
Foi, essa foi uma das razões. Outra razão, claro, está o adorar cantar. Adoro música. Acho que o fado serve a poesia de uma forma brilhante, e a nossa poesia serve a poesia de... Não há nada que melhor sirva a poesia a não ser o fado, na minha opinião. Se calhar quem me estiver a ouvir vai me matar. Mas...
Estás numa rádio de fado, portanto estás confortável quanto a isso, eu acho.
Sim, mas os outros géneros, eu sou, pronto, é realmente o meu género de eleição. Eu ouço outras coisas, atenção, eu adoro jazz, eu adoro blues, eu adoro tudo.
Claro.
Mas sinto o fado chegou a mim de uma forma avassaladora.
As palavras no fado adquirem, usando o título do teu disco, uma certa pureza, não é? Aparecem. Aparecem como elas de facto são, não é?
É uma coisa incrível.
Olha, Matilde, nós tínhamos que combinar ouvir mais dois temas. Vamos ouvir, mas eu já não me lembro qual deles era. Sei como é que vamos terminar. Vamos terminar com o... deixa cá ver. Não digas sorte, digas Deus. Isso é certo.
Não digas sorte, diz Deus.
Mas
exatamente.
Antes disso, vamos ouvir um outro.
Então pode ser o Olhar Puro, que
Olhar
foi
puro,
uma
okay.
letra que eu escrevi.
Letra tua, não é? Como é que te sentes nesse papel de escrever as tuas próprias letras?
Não.
Sentes-te confortável com isso?
Acho que eu ainda não tenho papel. Eu só escrevi pouquinhas. Ainda não me considero um letrista. Mas tentar.
Mas para disco de estreia, são quantas? Três?
Três.
É um bom número para um disco de estreia, três letras da própria intérprete, não é?
Pois olha, eu tive uma inspiração. Lá está, as coisas aconteceram. Eu nunca me obriguei a escrever, percebes? Que também acho que quem quer, acho que é uma coisa que eu deveria fazer. E já me disseram, tipo, tens de te obrigar.
Aquela coisa da disciplina, não é?
É a disciplina, não. Não é só de repente, ai, estou inspirada inspiração. Agora e vou. Não.
Até como
tens que criar as condições, o ambiente, e assim, vou escrever.
A inspiração
porque,
chega com
claro,
o trabalho.
Chega
não é?
Depois. E já poetas me disseram isso, porque eu entrei num dilema tipo. Não, mas isto tem que acontecer. Nós achamos que é uma coisa que acontece tipo geração espontânea. Não, agora. É agora, vou escrever. Não, isso às vezes não acontece. E então, essas aconteceram por acaso assim. Foi, toma.
Imediatamente.
Agora, lá está. Depois de escrever essa, já tive que trabalhar. Não, agora, se calhar tenho jeito, vou explorar aqui esta minha faceta. Criar um ambiente. Mas para mim não é fácil. Não é nada fácil porque eu sou super dependente da inspiração. Em tudo. E pronto, mas por isso é que os poetas são bons poetas, por isso conseguem se abstrair do que é o ambiente e conseguem escrever coisas lindas. E transparecem que estão então, super inspirados e se calhar não tiveram inspiração nenhuma.
Claro, claro, claro. Então e qual é que foi a inspiração para este Olhar Puro?
Essa inspiração foi uma vivência que eu tive. Isso é mais fácil, é quando tu vives as coisas. É o mais óbvio. É quando passas por elas e depois ficam as memórias e tu escreves sobre elas. E foi isso que aconteceu. Eu vivi realmente uma altura da minha vida que não são vivências boas e más. Uhum. Essa aí não foi tão feliz,
boa.
Mas marcou-me. Fez-me a mulher que sou hoje também. Mas passado não sei quantos anos, e foram bastante já, das coisas acontecerem que eu escrevi. Que eu não escrevi logo, eu nem sabia, porque tão pouco sabia escrever.
Vamos lá ouvir então o resultado.
Olho para ti e não me vês. Quem és? Pus-te para mim a verdade. Não sabes que um olhar, por mais que nos queira amar, não tem essa liberdade. Não sabes. Por mais que nos queira amar, não tem essa liberdade. Chegou o frio do inverno, foi-se embora o calor terno. Vejo o nosso amor cansado. A chuva que caía era o amor chuva que caía, era o amor que fugia, mesmo tendo-te a meu lado. Da pureza de um olhar, o é impossível negar.
Puro, Matilde Cid, um dos temas que podemos encontrar neste Puro, precisamente o disco da Matilde Cid, editado pelo Museu do Fado. Matilde, já falaste do Museu do Fado, não sei se queres falar de outras pessoas importantes neste disco.
Olha, o Museu do Fado, pronto, obviamente, na pessoa da doutora Sara, houve assim certas pessoas muito importantes na minha vida. A minha família, claro, está, com tudo aquilo que me fez como cantora e tudo aquilo que eu sou hoje como cantora e mulher, a eles o devo. E a minha formação e bolas e as coisas que a minha mãe me passou, se não fosse a minha mãe eu não cantaria fado. Depois, tenho bons amigos, tenho amigos que me deram uma mão quando eu estava, pensava, às vezes pensamos em desistir e... Uhum. E tens sempre aquele amigo que
são, está lá,
são,
não é?
São os anjos que vêm para... É, não, está lá e dá-te, eu penso, e dá-te a certeza de que não deves parar, percebes? E pronto, e claro, às pessoas que fizeram parte deste disco, músicos fenomenais, que eu admiro. Eu fiquei nervosa quando fui para o estúdio por saber que ia cantar com os músicos, porque... É uma responsabilidade para um cantor pensar, ai, que eu quero tanto que isto aconteça e faça acontecer. Portanto, tenho o Luís Guerreiro, o Pedro Viana, dois guitarristas brilhantes, o Bruno Chaveiro. Tenho assim uma panóplia, todos eles eu admiro. E dá-me gozo. Ainda no outro dia me estavam a perguntar, acho que foi noutra entrevista que eu dei, que era: ai, Matilde, mas olha lá, como é que vai fazer agora com a banda? Isto é muita gente, isto não pode ir de lado. E eu... Há uma coisa que eu gosto imenso nisto dos fados, que é, nós vamos tocando, cada guitarra, principalmente o guitarra, o viola, eu acho que vou manter o mesmo, porque no fundo é a base de tudo.
Sim, sim.
Depois, o guitarrista é brilhar, o guitarrista é a inspiração que ele me dá a mim para cantar, e eu que lhe dou a ele. Portanto, aquilo tudo acontece no momento.
No momento também.
É, completamente no momento. E ter vários guitarristas, há conversas diferentes. O fado tem essa particularidade de cada guitarrista, a conversa com a voz é diferente.
E vamos poder ouvir certamente muitas conversas que vão partir deste disco da Matilde Cid, chama-se Puro, o disco que serviu de mote para a conversa desta noite nas Madragoas. Matilde, queres acrescentar mais alguma coisa? Alguma coisa
não,
que queres mesmo
agradecer
dizer?
Por esta conversa e dizer que... É sempre quando nos perguntam isto, é como o outro diz, o que dizem os teus olhos.
Exato, eu nunca sei. Exato.
Não sei, quero agradecer. Acho que uma pessoa tem que estar grata por tudo aquilo que estou a viver, que é um sonho, não é? Poder ter um disco com os músicos que tenho e com o repertório que foi escolhido. Uhum. E pedir e entregar, agora no fundo é entregar. Entregar de forma... muito verdadeira, o que vem a seguir, que eu quero muito cantar, quero continuar a poder cantar e espero fazê-lo durante o resto dos meus dias.
Para o final deste programa vamos ouvir o tema Não Digas Sorte, Digas Deus. É algo que dizes muitas vezes para ti própria?
Eu digo...
Dizes Deus em vez de sorte?
Digo. Eu tenho perfeita... Eu tenho a crença absoluta de que alguma coisa, não, que Deus me guia. E que muitas das coisas que aconteceram na minha vida foi uma mãozinha divina, totalmente. E pronto, isto sou eu, isto as pessoas.
Claro.
Mas tenho e gosto muito de. Olha, é uma coisa que eu adoro, é ir cantar à igreja, é uma coisa que me eleva de uma forma fortíssima. E o dom diz, não diga sorte, diz Deus. É engraçado porque ali às tantas, no meio dos poemas, do meio do poema diz. No fundo é aquela mensagem para aquelas pessoas derrotistas, tá? Diz, não digas fado, diz lida, em vez de noite diz luz.
Sim, 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 estava aqui à procura.
É um bocadinho aquela coisa do, olha para as coisas e contempla a beleza que te rodeia e não te deixes entrar num buraco fundo. É um bocadinho por aí.
No final do texto também, no qual apresentas este disco, despedes-te com até ao próximo disco, se Deus quiser. Por isso, Matilde, a mesma coisa, até à próxima conversa.
Se Deus quiser.
A propósito de um próximo disco, se Deus quiser. E até amanhã a todos, um forte abraço. E fica a sugestão do disco da Matilde Cid, chama-se Puro, vale mesmo a pena ser ouvido. Fica como sugestão desta noite nas Madragoas. Matilde, muito obrigado.
Obrigada eu.
Para todos, então,
para
um forte
conversa.
Abraço.
Fado diz lida, junta teus sonhos aos meus e vamos viver a vida. Junta teus sonhos aos meus e vamos viver a vida. Diz luto em vez de destino, diz hoje não saudade. Diz humano ao que é divino, diz justiça na caridade. Diz humano ao que é divino, diz justiça na caridade. Em vez de negro diz luz, à noite diz luar. E nos teus gestos mais nus, põe a graça de te dar. E nos teus gestos mais nus, põe a graça de te dar. Sorte diz Deus, não digas fado diz lida. Junta teus sonhos aos meus e vamos viver a vida. Junta teus sonhos aos meus e vamos viver a vida.